596 mil novos casos de câncer por ano. Isso causa um grande impacto no sistema de saúde. Hoje eu trago para vocês esses dados que mostram o quanto o SUS gasta em oncologia. Não só o azulzinho em quimio e radioterapia, mas também em cirurgia oncológica. Então, esses dados crescentes do ponto de vista de custo para o sistema de saúde público é importante, não é? E óbvio que esses custos crescem em função do aumento do número de casos, porque a longevidade está aumentando, não é, no país. Graças a Deus, a gente tem uma maior expectativa de vida. E isso traz algumas situações do ponto de vista de morbidade, que é o câncer. É claro que o custo também está em relação ao avanço tecnológico e também aos medicamentos, como eu já comentei. Então, em cima dessas questões, a gente tem acompanhado com muita expectativa a possibilidade de nós usarmos drogas que sejam custo-efetivas, né? Que tragam benefício ao paciente, com evidências científicas, óbvio, mas que sejam menos onerosas para o sistema de saúde. Nos relacionando especificamente a pesquisa da fosfetanolamina, não é? O que a gente tem visto, eu trago esse gráfico, que é um gráfico que tem muita informação, mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente estuda uma droga, do ponto de vista da pesquisa básica, a gente às vezes está com 3 a 10 mil substâncias, e quando a gente vai trabalhando com testes pré-clínicos em animais, depois com os testes clínicos em humanos, é uma pirâmide que vai afunilando. Então, nem todo medicamento, nem toda substância que é testada e avaliada do ponto de vista da fase pré-clínica em animais ou em cultura de células vão gerar um medicamento, um fármaco que seja efetivo em humanos. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a análise muito preliminar dos dados. Então, a gente, nesse momento, eu acho que o INCA está trazendo, não é, uma posição de que precisamos avaliar estes dados. Precisamos seguir um fluxo de investigação, porque a nossa experiência, a história natural de desenvolvimento dos fármacos no mundo, nas últimas dezenas de anos, mostra esse tipo de situação. E é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Então, nós estamos, na verdade, num projeto aqui, nós estamos, na verdade, nessa fase pré-clínica com a seta azul. Não é? O nosso papel como INCA é trabalhar na fase 2, na fase clínica. Então, nós estamos numa posição de expectativa e expectante em relação ao delinear desse cenário. E esse cenário tem que trabalhar com as boas práticas clínicas. Então, o que significa boas práticas clínicas? Significa um padrão para você planejar, conduzir, realizar, fazer o monitoramento, fazer auditoria, registro e análise dos ensaios clínicos. E é nesse campo que a gente vai trabalhar como uma instituição que vai realizar a parte clínica em humanos a partir da fase 2. Não é? A gente tem que levar em consideração essas diretrizes, porque isso foi uma conquista da ciência brasileira. Hoje, se a gente comparar a sobrevida de pacientes com câncer há 50 anos atrás e agora, a gente vai ver que duplicou a sobrevida. E isso não é fruto simplesmente do acaso, isso é fruto de evidências científicas que fizeram com que a gente possa fazer o manejo adequado do paciente. E é com esta perspectiva que a gente tem que continuar a trabalhar com a fosfetanolamina. Então, são princípios que envolvem benefícios, direito do paciente, que envolve questão ética e que envolve informação pré-clínica e clínica, sim. Não é? Estudos clínicos têm que ser conduzidos em bases científicas. Ok? E a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que elaborou, não é, a versão final em 2012, também trata dessas questões. Uma pesquisa clínica tem que estar fundamentada previamente, com exames, pesquisa laboratorial, utilizando animais, utilizando modelos experimentais, e é nisso que a gente está esperando a conclusão desses dados. Então, a nossa participação, não é, como Instituto Nacional do Câncer, foi elaborar o estudo de fase clínica. Então, nós vamos entrar no fase 2 e 3, não é, em que a gente já encaminhou para o Ministério da Saúde esse protocolo. Inicialmente, como a gente não tinha ainda os dados preliminares, isso foi feito em dezembro, a gente estabeleceu como prioridade os cânceres mais prevalentes e que impactam mais sobre mortalidade, pulmão e mama, né? E melanoma, porque a gente já tinha preliminarmente alguns dados em camundongos. Okay? Então, o nosso objetivo é determinar resposta global, resposta completa e resposta parcial à fosfetanolamina, avaliar a sobrevida livre de progressão, a sobrevida global, avaliar tolerância e segurança e o perfil de toxicidade em humanos. O que nos preocupou, né, já desde o começo, foi esse dado em que havia uma variabilidade muito grande no conteúdo da fosfetanolamina nas cápsulas que foram fornecidas inicialmente. Então, isso é uma preocupação que a gente discutiu, não só no âmbito da instituição, mas também no seu conselho. Nós temos um conselho formado por instituições científicas, instituições de apoio ao câncer, tem representante de usuário, não é? Um paciente presente, e muitas instituições científicas e órgãos também, outros setores do Ministério da Saúde ali presentes. E a gente discutiu a nossa preocupação em relação a poder ter segurança para oferecer um medicamento novo a um paciente com câncer, né? E por essas razões, nós estamos preconizando, através dessa nota, foi uma nota conjunta da reunião realizada dia 16 de março, em que, por todas essas questões que eu elaborei aqui, não só pela heterogeneidade no conteúdo da substância que está sendo oferecida, né, até meses atrás, e porque os dados pré-clínicos ainda não estão concluídos definitivamente, é que a gente traz a mensagem de que vamos prosseguir com as pesquisas científicas. A gente ainda não tem dado. Eu acho que, nesse momento, a grande questão é muita calma. Não há necessidade de disputa de dados. A minha proposta como coordenadora de pesquisa é que a gente faça um fórum exclusivamente científico entre os pesquisadores que chegaram até dezembro com uma série de resultados e os novos pesquisadores que se inseriram no grupo de trabalho criado pelo Ministério da Saúde e pelo MCTI. A gente precisa fazer e trazer um conjunto maior de pesquisadores que militam na área, que têm uma experiência científica em desenvolvimento de fármacos, que não necessariamente estejam envolvidos com a fosfetanolamina, mas que possam contribuir para essa discussão. Hoje o momento não é de cisânia, é um momento de agregar conhecimento, de agregar experiência, porque o assunto é importante, o assunto é sério e a gente precisa se despir das vaidades científicas, de que meu dado é o melhor dado. Não é esse o momento. A gente precisa se unir, porque a gente tem 500 mil novos casos para dar conta por ano no país. E isso é um problema de toda a comunidade, de todos os brasileiros. E o Legislativo está aqui dando apoio, e eu acho que é esse momento que a gente tem para... E a minha proposta é fazer um fórum científico para discutir esses dados preliminares e continuar a nossa pesquisa. Porque se a gente não tiver respeito à dignidade humana, à questão do risco-benefício e conflito de interesses com a questão ética pautando isso aí, a gente jamais vai conseguir chegar a uma segurança para o tratamento de câncer. Era isso que eu tinha como proposta, e eu espero que a gente consiga avançar. Nós estamos lá no INCA esperando que a fase 1 se complete para que a gente possa dar continuidade ao projeto, mas a gente quer dados fidedignos, a gente quer dados seguros para poder prosseguir e poder tratar os nossos pacientes. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado. Doutora Marisa Breitenbach. Já está conosco também o senador Edson Lobão, que é o presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Como também está no plenário reforçando o nosso quórum, os senadores Valdir Raup, Eduardo Amorim, além daqueles demais colegas que havíamos antes citado. Quero oferecer a palavra, então, ao Dr. Marcos Vinícius de Almeida, pesquisador e doutor em bioquímica na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que substitui o doutor Renato Meneghel. Doutor Marcos Vinícius.
Pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, como essa reunião se trata de uma reunião de ciência, eu não vou fazer um preâmbulo descrevendo o meu currículo, porque em ciência a primeira coisa que se vale é a discussão dos argumentos. Se eu vier aqui na frente para falar que eu tenho 500, 600, 20, 3 ou 15 trabalhos publicados, isso não é discussão científica. Isso é um argumento que a gente chama de critério de autoridade. Critério de autoridade não vale como argumentação científica, não importa se eu sou doutor, se eu sou médico, se eu sou chefe, diretor, ministro ou presidente. Então, primeiramente, eu queria deixar claro, com relação a algumas inconstâncias que eu encontrei no relatório, esse divulgado agora pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Primeiramente, foi dito que foi gasto 2 milhões para poder se executar e chegar a esses dados que foram encontrados e divulgados publicamente. Primeiro lugar, falaram que iam ser refeitas as sínteses descritas no processo de patente. Eu pergunto como? Eu escrevi o relatório de patente. O relatório de patente, como todo mundo sabe, ele não descreve fidedignamente um processo de síntese rota, uma vez que isso se tornando público pode ser copiado por outros países ou indústrias farmacêuticas de interesse econômico em cima desse composto. Então nós sim publicamos em margens, em zonas, e eu posso até fazer a pergunta para o grupo que fez essa síntese ou que tentou reproduzir essa síntese: qual foi a temperatura dos reagentes utilizados? Qual foi o fluxo de nitrogênio utilizado? Me respondam isso. Qual foi a quantidade de álcool utilizada no processo de cristalização? Isso nunca foi divulgado. Agora vamos lá. Eu estive com a presença do professor Odorico, lá na Universidade Federal do Ceará. Fui pessoalmente e o meu medo era o seguinte: pelos relatos do professor Durvanei, que haviam ido para a deputada Leandre, que acompanhava essa reunião, as primeiras reuniões elas estavam sendo muito acaloradas, para não se dizer até com confrontos e embates das ideias e das situações propostas. Então, o meu medo era o seguinte: lá atrás, há 15 anos atrás, quando nós, o professor Renato, levou a fosfetanolamina para o professor avaliar lá no Instituto do Butantan, nós constatamos o seguinte: as cápsulas não eram possíveis de ser testadas in vitro, porque as cápsulas, tal qual constam na patente, elas não são 99% de pureza, meus senhores. O que é 90% de pureza? O monocristal. Está escrito na patente. Será que 2 milhões foram gastos e ninguém leu nem simplesmente o documento que estava escrito? 90% de pureza do monocristal. Eu reajo o ácido fosfórico com monoetanolamina. Eu tenho uma reação ácido-base. A partir dessa reação, eu aqueço até 250 graus. Se eu fizesse pela tese do Cherbulia de 1950, eu aqueceria até 180 graus e obteria mais ou menos 80% de pureza. Só que nós aumentamos esse tamanho, essa temperatura, e aumentamos então a pureza do monocristal. Esse monocristal, uma estrutura cristalina bem definida, ele é recristalizado, solubilizado em água, grau farmacológico, novamente cristalizado, e aí se obtém uma pureza de até 98%. Ótimo. Eu pego esse monocristal, faço um tamponamento com uma substância que eu não vou dizer logicamente aqui, porque essa era a nossa segurança. E aí sim, quando está tamponado nessas medidas, eu levo a cultura in vitro. Células in vitro não possuem fígado. Elas não passam por processo de metabolismo. É impossível se conseguir resultados in vitro utilizando as cápsulas da USP. Otimamente. Vamos entender então. Eu faço um monocristal, solubilizo ele de uma forma ideal e posso passar para os testes in vitro. Ótimo. Qual é a concentração? A concentração utilizada no presente relatório é 100 vezes menor do que a concentração utilizada pelo professor Duvanês nos seus artigos. Todos sabemos que a fosfoetanolamina é dose dependente, ou seja, quanto maior a concentração do composto, maior a evidência do seu uso. Se eu pegar um composto, um processo, um ácido acetil salicílico, aspirina, por exemplo, e diluí-la 100 vezes em uma concentração de diluição de 100 vezes, nem ela vai fazer efeito. Mas o relatório comporta e mostra a cisplatina como substância de controle de ação. Cisplatina mata o câncer. Ela foi utilizada para matar judeu na Segunda Guerra. Ela é necrolítica. Ela mata gente. Se você fica vivo pelo uso da cisplatina e você tiver sorte, você mata o seu câncer. Então ela mata o câncer, ela mata o paciente, ela matou judeu na Segunda Guerra. Ela é veneno, ela mata. Não há dúvida disso. Enfim, vamos seguir. Lá com a conversa do professor Odorico, eu falei, professor, eu estou trazendo para o senhor o monocristal purificado para que o senhor possa utilizá-lo nas pesquisas de teste in vitro, uma vez que se o senhor utilizar as cápsulas, o senhor não obterá resultados. O que, que o professor Odorico disse para mim? Muito bem, eu vou ver como que eu posso incorporar isso, porque isso não foi objetivo do relatório do Ministério da Ciência e Tecnologia, não me foi pedido isso. Então eu tenho que usar somente aquilo que é objetivo de estudo, que são as cápsulas. Ótimo. Se o objetivo era somente fazer uso das cápsulas, por que foi divulgado no relatório os estudos da nanoestruturas do professor Durvaney? Será que então há uma seletividade pelo grupo que foi selecionado? Ora ele usa o que é objetivo e objeto de interesse do Ministério da Ciência e Tecnologia, ora ele usa aquilo que não é do interesse do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele tinha o composto preparado em mãos para poder utilizar. Segundo ponto, o mesmo composto que eu levei para o senhor Odorico foi testado, avaliado, divulgado como positivo e eu deixei isso publicamente retratado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 16 de dezembro de 2015. Eu falei que ele tinha resultado, o professor Duvaney avaliou, o professor Odorico avaliou. O professor Odorico não sabe fazer a diluição do processo, eu não ensinei. O professor Renato não ensinou. Se ele não sabe, como que ele fez? Me respondam. Se não foi lido nem o documento de patente, que não se sabe diferenciar monocristal de complexo, como que esse argumento ou essa comissão tem autoridade para vir aqui desmerecer um composto que já está sendo utilizado por mais de 650 mil pessoas nos últimos 25 anos? Fala de teste pré-clínico, de toxicidade. Eu tomo esse composto há 15 anos. Que toxicidade que eu apresento? Que tumor que eu tenho? Vieram dizer que esse tumor, que esse composto causa tumor, porque encontraram artigos científicos, sim, 2.000 artigos científicos diziam que ele causava tumor. Por quê? Que quando se pegavam esses tumores, homogenizavam e faziam análise clínica, analítica, encontravam muita fosfetanolamina. No primeiro momento, acreditava-se, então, que a fosfetanolamina era um composto tumoral. Só que em ciência, dogmas não são permitidos. Se 2.000, 1.000.000 de pessoas acham isso, ciência não é democracia. Vamos fazer a pergunta contrária? Vamos suplementar os ratos com fosfetanolamina em concentrações viáveis para ver se ela diminui esses tumores? Sim, ela diminuiu muito bem em relação à comparação ao Taxol, tese do professor Renato Meneghello. Sim, ela diminuiu nos usos dos pacientes nesses últimos 25 anos. Relatos e mais relatos de pacientes que têm melhora não somente dos seus diminuições dos seus índices tumorais, como diminuição da dor, melhora na qualidade de vida e ganho de peso. Senhores, eu não estou dizendo que a fosfetanolamina cura o câncer. Nunca foi dito isso. Eu nunca pedi que ela fosse liberada como medicamento ou como suplemento. O que eu pedi e venho pedindo é que se faça o conhecimento desses estudos clínicos. Agora nós vamos pegar 2 milhões, 13 milhões, vamos dar pro labore para cada um desses integrantes de 12 mil reais, vamos pegar o professor Odorico, que tem um centro que parece um shopping center, pago a 13 milhões com custos de financiamento público do FINEP, e que avaliam, então, drogas de indústrias farmacêuticas particulares. Vamos pegar o professor Calisto, lá, que trabalhou intimamente com o grupo Ache, publicou um medicamento estabelecido através da córdia verbanácea, chamado de Acheflan. Ou seja, qual é a imparcialidade desse grupo? Eu tenho, então, dois membros que trabalham intimamente com a indústria farmacêutica nacional e internacional, e eles são imparciais, porque eles apresentam doutorado em Oxford. Critério de argumento é peso contra o peso da qualidade da pessoa e não a qualidade dos seus argumentos. O que eu deixo claro aqui é que eu quero ver esses testes clínicos prontos. Pedir a liberação disso como suplemento, isso é uma patifaria. Me desculpa. O que acontece com a liberação do suplemento? Nós, eu, professor Gilberto, professor Salvador, Otaviano, não ensinamos como é feita a síntese. Não me surpreende se alguma patente já não tenha sido requerida no INPE como suplemento e que isso faça a liberação visando o benefício de algum grupo econômico. Eu estou pondo isso em impossibilidade. Eu gostaria de ter acesso ao INPE e saber se já existe alguma patente de suplemento requerida. Segundo ponto, suplemento não tem avaliação terapêutica. Esse vai usar uma dose, aquele vai usar outra dose, aquele vai usar desse jeito, aquele vai usar dessa forma. Ele vai cair em descrédito. A fosfetanilamina, ela tem que ser estudada clinicamente para que a gente tenha os revés, os vieses, as dosagens, as excreções nos fluidos corporais, se ela cura e qual é a porcentagem, quais os tipos de tumor. Eu, particularmente, acho que ela não cura todos os tipos de tumor. Eu, particularmente, acho que ela não cura 100% dos tumores tratados. Eu conheço pacientes que tomaram fosfetanilamina, que não fizeram uso de radioquimioterapia, que tinham um sistema imune rígido e eles faleceram. Então, ela não é um composto milagroso. Só que eu digo o seguinte, perante essa casa, o Brasil é uma das possibilidades. Eu não duvido que daqui um ano, ou menos até, ou dois anos, outro país use sistemas de enriquecimento ou sistemas de imunoestimulação de fosfolipídios ou fosfetanolamina endógena e publique e venda para nós, a preços exorbitantes de taxa de importação, novos medicamentos estabelecidos em cima daquilo que foi criado. Segundo ponto, se não era objetivo estudar, por que que o Ministério da Ciência e Tecnologia divulgou todos os metabólitos secundários, todos os metabólitos que eram gerados? Isso era uma pesquisa nossa. Eu vou tentar ser breve. Segundo ponto, dizer que a análise química foi muito bem feita? Senhores, quando eu pego um sal, um carbonato de cálcio e eu olho, ele tem 99% de pureza. Ele ainda apresenta, nesse 99%, 1% de purezas máximas, até de metal pesado. Qual foi a taxa de bário encontrada nesses relatórios? Apresentar em porcentagem? Se um estagiário meu apresentar um trabalho para mim em porcentagem e não apresentar as taxas de discrepância, a dispersão desses dados em porcentagem, isso não tem valor. Qual foi o limite de detecção utilizado? Qual foi o limite de quantificação utilizado em química analítica? Eu faço química analítica. Se eu apresentar um artigo científico sem apresentar os critérios de detecção, limite de quantificação, as metodologias químicas utilizadas, não. Isso foi feito como relatório de iniciação científica. Me desculpa, eu não vejo qualidade nessa comissão que foi estabelecida para se estudar esse medicamento. Não vejo grandes resultados. E vou além. Se for utilizada a mesma dose que está sendo utilizada nesse primeiro relatório, eles não vão chegar a conclusão nenhuma em testes vivos. Palavra do professor Odorico. Nós vamos começar pelo pior tumor existente. Por que pelo pior e não o mais frequente? Se o pior tumor não apresentar resultado, nós iremos para o segundo pior. Por que o não segundo mais frequente? Então, o que eu vejo nessa comissão é uma busca de uma tentativa de achar aonde a fosfetanolamina não funciona e não quais são as evidências de funcionamento. Outro ponto seria a discrepância e o pedido de liberação disso como suplemento, uma vez que a própria Anvisa diz que não é possível fazer a liberação de suplementos de substâncias sintetizadas. Então, eu não entendo o contrassenso e as argumentações utilizadas. Eu deixo aqui o meu muito obrigado. A minha situação de indignação e de um trabalho tão mal feito como foi apresentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu me envergonho, sinceramente, de fazer parte dessa ciência que se diz que é feita no Brasil. Muito obrigado.
Nós ouvimos aqui o doutor Marcos Vinícius de Almeida, por requerimento que foi encaminhado antes da reunião de hoje, pelos senadores Telmário Mota e Cristóvão Buarque. Registramos também no plenário as presenças da deputada federal Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, e o deputado federal Lobe Neto, do PSDB de São Paulo. Com a palavra, o doutor Gilberto Orivaldo Chierici, professor e pesquisador aposentado da Universidade de São Paulo.